Paulo, eu sou Fernando Rocha, sou o apresentador desse episódio, juntamente com meu querido amigo Muriel Garrido. Seja muito bem-vindo, Muriel.
Fala, Fernando, tudo bem? Boa noite, meus queridos, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos. E realmente, né, a gente trouxe uma convidada aqui que vem representar talvez a principal promessa que todo mundo faz naquela virada de ano, né? Então vamos trazer uma pessoa aqui, gente, da indústria do fitness. Então, quem prometeu ser fitness, quem prometeu perder aqueles quilos, mudar o padrão de vida, gente, ela é a pessoa certa para ajudar nisso, né? Então, eu queria apresentar a todos vocês nossa querida convidada, minha grande amiga, Juliana Rosa. Tudo bem, Juliana?
Que introdução linda, né, gente? Olha, quanto
prestígio. Eu sou um fofo, né?
Gente, obrigada pelo convite, Fernando, Muriel, aí o pessoal da CX da Real. Gente, é um prazer estar aqui. Eu espero que eu possa ajudá-los contando um pouco dessa jornada que é o mundo de CX aí, né? E que os exemplos hoje da empresa que eu vivo, do movimento da cultura, possa contribuir com todos vocês. Obrigada.
Antes de nós começarmos a nossa entrevista, né, Juliana, vocês já têm esse mapa, né? Já fizeram esse levantamento em algum momento na empresa de em que posição está o mudar hábitos alimentares, iniciar uma atividade física, está entre os projetos de ano novo da população brasileira? Vocês já pensaram nisso? Vocês têm esse número aí? Existe alguém que já fez esse levantamento para vocês, ou até mesmo pelo mercado que vocês estão inseridos, vocês têm essa referência?
Olha, hoje a gente sabe que só 4% da população faz atividade física. Então,
Eita.
é um dado muito baixo. Olhando o contexto que a gente vive, a gente sabe que essa é uma das maiores promessas quando a gente lê pesquisas e se atualiza. E você sabe que todo mundo começa o ano falando entre ser fitness e mudar os hábitos, né? Provavelmente isso está entre os top 10 aí que tá rolando nas promessas de ano novo. Mas para a gente é um super desafio, porque por mais que a gente fale de saúde e bem-estar, mudar para hábitos saudáveis, isso é muito complexo, muito difícil. Por isso, um percentual tão baixo de pessoas que aderem à atividade física aí, né? Tamo aí, vamos ajudar todo mundo a cumprir as metas.
É isso aí. Então, antes da gente começar, ouvindo um pouquinho dessa história, Juliana, a gente ia falar de experiência, né? Experiência fitness, que envolve muita dor, né? Muito cansaço, complicado, hein? Eu tô muito feliz de não ter que responder nada. Vou só fazer as perguntas. Então, para começar, Ju, conta um pouco quem é a Juliana Rosa, que empresa você está e qual que é o objetivo dessa empresa.
Cara, eu, né, Juliana Rosa, já me apresentou aí, né? O meu nome completo não é Juliana Rosa, mas se você perguntar no meio que eu vivo, todo mundo só me conhece por Juliana Rosa ou Ju Rosa. Tenho 39 anos, né? Apesar das mulheres não gostarem de falar a idade, eu não tenho esse problema. E eu trabalho na Movement já tem 12 anos, esse ano completa 13 anos que eu estou na empresa. Também é difícil, né, a gente hoje em dia ouvir que as pessoas estão há tanto tempo dentro de um mesmo local. Mas eu sou apaixonada pelo lugar que eu trabalho e que eu vivo, o propósito, os objetivos, o mote, né, dessa marca. Então, acho que isso daí é o que dá match comigo, né? Falar, cuidar de pessoas, que eu acho que também é um pilar de experiência. Então, a gente vê já que a marca trata muito disso. Eu estou na empresa há 13 anos, eu comecei com um saque lá, por incrível que pareça, mas desde a minha jornada de quando eu entrei, eu nunca parei de trabalhar em frentes que atuassem, que deixassem de atuar com pessoas. Então, saque, atendimento comercial, depois eu fui liderar o time comercial, né, que dava suporte a toda a parte interna. Depois de um tempo fui fazer planejamento e interface em que negociava os desejos do cliente com a fábrica, né, porque é uma indústria, a Movement Fitness, né, a gente está há 32 anos aí fabricando equipamentos de ginástica, 38 anos, aliás, e tem 40 anos de mercado já. Então, assim, para mim é um prazer hoje poder falar, né, de um lugar que eu me identifico tanto. A gente passou por uma reformulação há uns 5 anos atrás, foi quando se idealizou criar a área de experiência do cliente. E aí fui escolhida, eu acho que um pouco pelo perfil, né, de gostar de gente. Eu meio que caí ali, sabe? Eu acho que ela tem jeito, vamos testar. E aí o negócio foi acontecendo, tomou uma proporção maior do que eu imaginava. E de lá para cá eu mudei meu eixo de carreira, me apaixonei pelo que eu faço, né? E eu tô nessa transformação de trazer a experiência do cliente para dentro de uma indústria. Eu imagino que esse seja o desafio de todas as pessoas aí que estão na frente de experiência, né? E resumidamente
Legal.
é isso.
Legal, então tem muita história para contar, né? Maravilhoso. Então, Ju, vou chamar de Ju, tá? Já somos íntimos, né?
Sim.
Então, tinha o primeiro tema que a gente queria trazer para o nosso bate-papo, para os nossos ouvintes, um pouco sobre a relevância de CX para o negócio, né? Então, a gente está falando de uma indústria, né, que produz os equipamentos, né, que a gente vê nas academias, esteiras, os acessórios, as máquinas mesmo, né, voador, essas coisas, né, cadeira extensora. Então, para começar essa história, quando você entrou, então, ou ficou responsável pela essa parte de CX, acho que o primeiro ponto é por que que CX se tornou relevante para essa indústria?
Quando a gente resolveu fazer a mudança em 2018, né, e houve a proposta de se criar um pilar, ele não iniciou-se como CX. Eu acho que, como é de costume no mercado, eles idealizaram que existiria uma área unificada de atendimento. E essa área era para compilar dados e informações para que a gente conseguisse ter uma tríade completa do cliente, né? E aí, a gente pensava que esse era o processo da mudança. Quando eu fui para essa área, não, vamos unificar, vamos entender, vamos falar o que que é, era para tratar atendimento como estratégia. E é isso, né? A gente começou o processo de transformação, e como qualquer mudança, a gente já sofreu ali alguns problemas de impacto cultural, porque vai unificar, nunca foi desse jeito, não é necessário, cada área cuida do seu próprio atendimento, tem área comercial, tem área de pós-venda, tem área de saque. E aí a gente começou a desenhar uma jornada voltada para atendimento, e nós ficamos alguns meses fazendo isso. E quando eles me delegaram essa área, né, e me trouxeram esse desafio, eu falei, meu, eu preciso entender um pouco mais como essas coisas acontecem. E quando eu fui estudar, fui fazer benchmark, fui para o mercado, eu entendi o que que era CX e eu falei, opa, tem alguma coisa maior aí que não é sobre atendimento. O atendimento faz parte desse processo e talvez o que a empresa esteja precisando seja isso. Só que aí eu me deparei com um segundo desafio, porque a gente está falando de uma indústria e uma indústria ela tem pilares, né, de... Como que eu posso dizer? A gente tem, talvez, pensamentos muito pragmáticos. Então, assim, as pessoas elas são voltadas para objetivos práticos, realistas, conservadores. E aí tudo isso é contrário à mudança e adaptação, né? Então, pera, a gente tava falando de uma área de atendimento, já tá falando que não é mais isso, tá falando que é a experiência do cliente. E aí a gente começou um processo de explicar o que era a experiência. E que o atendimento era um pilar que estava dentro da experiência do cliente. E que se a gente começasse a mudança sem entender esse contexto, ou sem poder colocar isso para dentro da empresa, isso ia ser ainda mais difícil. Então, eu acho que a primeira dificuldade que eu me deparei com a indústria foi justamente esse pensamento e esse processo que até quando se traz para a gente um processo de mudança, e eu falo que é um pensamento conservador e pragmático, se estão me dizendo que é atendimento, opa, é atendimento. O que que é a experiência do cliente? Então, essa eu acho que foi a primeira dificuldade que eu tive para poder contextualizar a indústria dessa mudança. E talvez a segunda é que a gente está falando de indústria. Indústria dobra ferro, solda, né? Trabalha com commodity. E como que eu falo de coisas intangíveis muitas vezes, né? Como que eu passo por esse processo? Então, se eu pudesse dizer sobre duas grandes dificuldades que eu tive, foi essa, né?
Ju, deixa eu te aproveitar nesse embalo, né? Não, vou voltar um passo atrás, mas quando a gente fala sobre essa questão de traição aí da indústria, a gente está falando ali um pouquinho do que era o Fordismo e os Toyota, né? Tipo assim, olhando o Ford, assim, você pode ter o equipamento que você quiser, desde que seja preto, né? Aquilo do Ford ter. E olhando o toyotismo, a questão da melhoria contínua do processo. Isso é muito vivido dentro da indústria. Quando você fala que era esse o desafio, isso era um dos desafios, você enxerga que a indústria ela permanece nesse movimento ainda de olhar melhoria de processo contínuo, e isso é algo próprio mesmo da produção, né? Mas o quanto que isso, vamos pensar assim, quanto que você olhar a experiência do cliente pode impactar nessa linha de produção e na melhoria desse processo?
Olha, eu acredito que isso, até quando as pessoas estão falando já da indústria 4.0, 5.0, né? Ela trabalha por commodity, ela tem que olhar essa eficiência operacional. A gente está falando de lucratividade, né? Então, eu acho que isso nunca, esse toyotismo aí, se é que a gente pode dizer assim, ele nunca vai ser perdido. As ferramentas que foram criadas para a indústria, elas potencializam e fomentam processos que são industriais. Eu acho que o maior desafio é a gente olhar que existe uma indústria que cuida desse processo e existe o branding, que é quem fomenta esse processo de marca. E muitas das coisas que são trazidas do cliente, né, essa experiência, quando a gente começa a ter um olhar para o cliente, quando a gente começa a entender o desejo do cliente, eu tenho que transmitir isso para a indústria para que eles consigam transformar esse desejo e esse sonho. Sei lá, essa necessidade, a solução desse problema que ele traz, dentro desses processos. Então, eu acho que é aí que começa o maior desafio. E não é por transformar o processo que o cliente está trazendo para a indústria, mas é entender o pensamento do cliente, né? Como que eu faço esse deparo? Como eu faço essa tradução? Porque muitas vezes eu estou falando de um desejo para o cliente que a indústria não consegue tangibilizar. Então, eu acho que hoje, não vou generalizar, mas eu imagino, até quando a gente conversa com profissionais que estão na mesma área que eu, dentro de indústrias, é fazer essa tradução de informações. E a gente percebe que quando a gente consegue fazer isso, quando a experiência do cliente traz isso com sucesso, aí é que a gente começa a ter todos os ganhos, né? Todas a percepção desse processo de transformação aí. Mas é um desafio, são línguas diferentes, a gente acaba falando muitas vezes português na Grécia e tem que ter alguém aí fazendo a tradução de tudo isso.
Tradução simultânea, né? A segunda pergunta, né, seguindo essa linha, é que você comentou sobre o atendimento. Vocês têm diferenciação de área de atendimento, né, olhando o consumidor final e revendedores, ou isso está tudo dentro de uma mesma unidade, ou isso foi alterado ao longo desse processo?
Ele já vinha meio que segmentado dentro da própria estrutura organizacional, né? Então, existia um atendimento B2B, existia um atendimento B2C. E o que que a gente percebe? Que isso estava dentro de uma mesma área, mas não, como que eu posso dizer, customizada ou
Comunicado.
personalizada para aquele cliente. Então, ela não era personalizada. Eu tinha o mesmo tipo de atendimento, o mesmo canal de atendimento para todo mundo. Quando a gente fez essa unificação, eu pensava exclusivamente em atendimento. Quando eu fui entender a experiência, e a gente trabalha muito essa personalização, essa necessidade que as pessoas têm, que o cliente, de maneira geral, tem, a gente passou por um processo de transformação e ainda passa por esse processo de transformação. Ele hoje, apesar de serem áreas hoje que reportam dentro da minha estrutura, né, porque foi uma maneira estratégica da organização trazer potencializar esse processo de mudança, a gente tem áreas separadas. Então, hoje a gente tem áreas de atendimento B2B, áreas de atendimento B2C, tanto para venda, pré-venda, como pós-venda. Inclusive, para cada uma delas, a gente utiliza ferramentas específicas, especializadas para potencializar e poder otimizar o tempo, né? A gente está falando aí que a movement, de uma maneira geral, ela se relaciona no ano. numa média de 5 mil novos CPFs, né? Então, de um funil de vendas enorme, proporcionalmente muito maior do que esse, só de B2C. Então, também é um mundo novo, não posso deixar de destacar isso, né? O movimento entrou no B2C há 2 anos, gente. Imagina, líder de mercado e eu não tinha um site. Imagina que, como foi a loucura de virar essa chave em meio à pandemia, sem estar com as ferramentas 100% preparadas e as plataformas prontas para isso, né? Mas segmentar foi o melhor caminho que a gente fez e hoje a gente consegue ver que isso trouxe muita valorização para o nosso cliente. Se vocês consultarem a Movement aí nas nossas, os nossos reviews aí, onde está disponível, Reclame Aqui, a gente está sempre muito bem pontuado, porque a gente já entendeu que essa personalização faz todo sentido.
Então, só para me situar, então, gente, que a gente está começando aqui. Então, Ju, a empresa teve lá um desejo, então, de melhorar, vamos supor, algo sobre o atendimento nessa relação com o cliente, e veio, então, esse desejo de melhorar o atendimento que eles chamavam de experiência, né? E aí você descobriu que experiência é além, né, do que apenas um atendimento, né? Então, eu queria perguntar como é que foi, ou foram, né, essas conversas com não só a alta gestão, mas os pares, as demais áreas, para entender essa diferença e se isso é uma coisa que você já resolveu. Como é que foi essa tradução?
Olha, eu não posso dizer que eu resolvi, né? Eu acho que eu caminhei para que a gente pudesse começar a transformação hoje, olhando depois de 5 anos. E, fazendo uma retrospectiva, o que aconteceu há 5 anos atrás, né? Então, eu fiquei 8 meses debruçada no mundo de atendimento, que já era um mundo de que, para mim, fazia já parte da minha vida. Mas quando eu voltei desses eventos e desses benchmarks, eu tinha o que a mais? Eu precisava falar com a diretoria, né, a respeito disso. E aí, falando com todo o board, a gente viu que tinha 2 caminhos que acontecem normalmente nas empresas e que aqui não estava diferente. Ou isso seria top-down, então a gente tem condições de ter uma diretoria participando muito próxima dos processos, e aí eles vêm e falam, meu, eu quero que seja desse jeito, isso aqui é assim, né? E aí essa proximidade vai muito do tamanho do negócio, não é fácil fazer, e não era o nosso caso, né? A gente tem 3 centros de distribuição, 2 plantas, líder de mercado, uma quantidade de clientes, ia ser muito difícil, enfim. Ou a gente tinha como estruturar e vincular isso em uma forma de trazer alguém para ser puxador e trazer áreas em que eu pudesse alavancar e conduzir essas pequenas mudanças. Então, a gente começaria um processo de transformação cultural, mas a gente não dependeria de que todas as pessoas estivessem com o mindset pronto. E aí foi quando eles me delegaram que eu faria isso, né? A gente optou por esse segundo caminho, então, que foi colocar uma área de atendimento e que eu tivesse autonomia e autoridade para fazer testes e pequenas mudanças a respeito disso, e que no paralelo a gente começasse a trabalhar essa transformação em toda a organização, tanto na parte que cuida do branding, que envolve todas as áreas comerciais de relação com o cliente, quanto de fábrica. Então, isso foi pensado e idealizado dessa maneira. Eu falando que parece que é super fácil, né, gente? Vai lá, idealiza, chama todo mundo oficial e tá tudo bem. E não é assim, mas eu acho que essa primeira decisão, ela foi vital para dizer que hoje a gente chegou e a gente está onde a gente está. Tem um parênteses em tudo isso, viu, Muriel e Fernando, que é, gente, muitas vezes o que é dito por um funcionário dentro de uma cultura conservadora, ela não é validada. Então, nesse momento, eu senti que eu precisava de ajuda. Eu não ia conseguir mudar. Muitas vezes, o que eu estava dizendo, ela não ia fazer um deparo para mudança. E aí foi quando eu pedi socorro, também conhecendo outras pessoas. Eu conheci uma consultoria que foi maravilhosa, que transformou a minha vida, sabe? Assim, hoje eu sou grata a tudo isso que veio dar voz e potencializar para que os pensamentos que fossem mais conservadores fossem impactados por essa voz externa que a gente sabe que acontece com todo mundo. Às vezes tem muita gente que tem preconceito de dizer... muitas vezes vem alguém de fora para falar a mesma coisa que a gente está falando. E eu acho que a gente que trabalha com experiência, assimila isso muito fácil. Não! Às vezes é alguém de fora, às vezes tem que ser alguém de fora, às vezes é alguém que está respirando alguma coisa diferente, assim. Então, acho que como eu estava muito aberta a tudo isso também, eu queria, eu desejava, porque eu queria mudança. Eu só queria aprender, eu queria fazer isso diferente, eu queria aplicar. Então, foi muito gostoso quando eu recebi esse socorro e, mais uma vez, o patrocínio da direção da empresa de dizer, olha, passe livre, vamos sim colocar uma consultoria para ajudar você nessa tradução. E, tipo, aí eu, foi sucesso, tipo, foram 9 meses, depois eu fiquei 2 anos em carreira solo, foi quando eu pedi ajuda. E eu tive a ajuda de uma consultoria durante 2 anos aí, e foi maravilhoso. E eu indico para todo mundo, muitas vezes os meus colegas de trabalho, não só de CX, mas de outras áreas, vêm me falar. Ai, tô com muita dificuldade. Gente, já pensou em chamar outra pessoa para falar, né? Porque é o poder da comunicação. A gente tem que saber ter estratégia e ser assertivo na nossa comunicação, né? E eu falo que hoje o que eu sou é porque... Pilar de experiência, ele é apaixonante porque justamente ele engloba tudo isso e você vai oxigenando e criando essas conexões até que a gente se prepara e entende que, meu, precisa ter uma comunicação assertiva, precisa ter um network, precisa fazer benchmark, precisa estar aberto para olhar para o mercado, precisa estar aberto para mudança, né? E eu acho que isso daí que foi o que me ajudou nas conversas de experiência com a organização.
Isso também é importante, né, Ju, no sentido de que é um choque de realidade, né? É um choque de realidade que, por exemplo, por mais que você estivesse aí no dia a dia, você também tem que, às vezes, medir as palavras que você vai utilizar, né? Assim, no sentido de que, assim, pô, por mais que eu queira muito isso, existe uma fronteira que, se eu ultrapassar, eu posso realmente ter algo a perder, né? E quando você tem alguém de fora, um consultor, até mesmo um palestrante que vai auxiliar nesse processo, a pessoa ela não tem essas papas na língua, né? Vamos pensar dessa forma. E aí esse choque muitas vezes traz a transformação necessária para aquele momento, né? E aí é aquela porta aberta, né, que você em si, né, e a sua equipe e o restante da organização acabam utilizando para fazer com que tudo o resto aconteça, né?
Exatamente.
Pelo que eu entendi, então, tentou, por um tempo, assim, espalhar essa voz do CX, explicar para as pessoas, e teve muita dificuldade, né? Chegou a ser muito frustrante para você? Você mencionou que pediu muito socorro, assim, mas foi muito complexo. Como é que foi essa experiência quando você estava no solo ainda?
Gente, assim, se eu falar que não foi frustrante, é mentira. Até hoje eu me frustro, né? Eu tento fazer um alinhamento de expectativa todo momento na minha vida, porque o processo de mudança é doloroso em qualquer situação, né? Então, muitas vezes, a gente se questiona se a gente está no caminho certo, né? O Fernando falou uma coisa e me veio aqui, né? A gente está num ambiente extremamente... Gente, o ambiente profissional dentro de empresas, ele é extremamente político, extremamente político, independente de qualquer marca que você esteja, porque a gente está falando de pessoas, pessoas têm ego, pessoas têm vontade diferente, têm culturas, criações, hábitos completamente diferentes. Muitas vezes esse ego é o que fomenta essa cultura política para a gente poder sobreviver. Então, muitas vezes a gente se frustra, né? Eu sou uma pessoa extremamente transparente, né? Então, acho que isso já me atrapalha, muitas vezes, em alguns momentos. Por mais que eu queira ser política, às vezes você olha para o meu rosto, para o meu corpo, você faz a leitura na hora, principalmente quem está trabalhando comigo há mais tempo, né? Então, assim, tem momentos que a gente chega a desanimar, pensa até em desistir, sabe? Não, eu acho que não é para isso, não é aqui, o caminho não é esse e tal. Só que eu acho que, como em qualquer lugar, né? E eu sou do time da energia, que conecta, que traz coisas. Sempre, sempre quando você desanima, tem alguém que vem e faz um resgate de tipo, meu, isso vai valer a pena. Isso é desse jeito. Eu também passei por isso em X lugar, da mesma maneira. Então, eu acho que isso é extremamente importante. O outro fator muito importante é que eu tenho a sorte de, muitas vezes, eu ter parte do meu board comigo. Então, e eu sou uma pessoa expansiva, então quando eu tô desanimada, eu sento na mesa do diretor e falo: pra mim tá difícil isso aqui, não sei o quê. E eles sempre estiveram comigo, muitas vezes, talvez não como eu almejava que a decisão fosse, mas sempre estiveram comigo do tipo: a gente precisa de pessoas como você, eu não quero que você desista. E por último, né, eu falo que é a operação. Muitas vezes a gente está transformando a cultura pensando que ela vem de cima para baixo, mas a gente percebe que ao nosso redor, quando a gente fala com muita certeza, com muita crença, a gente acaba impactando pessoas. E eu tive a sorte no meu dia a dia de impactar a operação, muitas vezes nem diárias em que eram lideradas por mim. Então eu ouvi muitas vezes as pessoas dizendo: cara, isso é muito importante, que legal, eu estou percebendo a mudança. E aí eu acho que é nesses momentos que a gente faz o resgate, respira e vamos embora, sabe? Não deu certo, vamos seguir. E recompensa, e depois vem a recompensa, né? Porque a gente se vê que valeu a pena, se sente valorizado, mas não é fácil. Eu posso te dizer que os dias de luta são mais, muito, muito mais intensos que os dias de glória na jornada.
Pois é, com certeza. Também não é uma caminhada simples e precisa ser muito resiliente, né? Entendi, mas beira toda essa dificuldade, assim, bom, aí você mencionou que chegou à consultoria, e como que foram, então, esses passos? Como que você começou a construir essa área, esses processos de CX? Como que foi isso?
Quando a gente criou o CX, eu estava sendo liderada por um gerente de marketing. Eu ainda não era gerente na situação, eu era supervisora, né? Que a gente, como indústria, a gente tem muito aqui também essas hierarquias que validam os processos e que podem fazer as costuras culturais aí. Até depois de um tempo eu saí dessa gestão, e aí foi quando eu virei gerente da área e tal. A gente começou a entender esse processo e viu que o atendimento ele não era suficiente. Então, como estruturar tudo isso? Então, o primeiro passo foi conhecer a jornada. Se eu já fosse falar da teoria, eu diria assim: ó, vocês querem começar a estruturar? Estruturem pela parte de experiência do colaborador, que é o famoso employee experience. Só que no meu caso, não rolou isso. Por quê? Porque para eu fazer a experiência do colaborador, efetivamente, eu precisava ter autonomia e autoridade sobre as áreas que cuidavam do colaborador, porque a gente também está num processo de transformação cultural. Então, às vezes, tem coisas que parecem simples para mim: aplica um ENPS, mas o que que eu faço com isso, né? Então, para mim, parecia simples, mas, gente, não é tão simples quanto parece. Então, se eu fosse falar na teoria, e talvez em outras empresas que eu já conversei, funcionou isso, seria uau. Para mim, não começou por aí. Começou com um trabalho de transformação, dentro da organização, junto com o nosso RH, né, que era a experiência do colaborador. Mas o que potencializou a experiência do cliente foi essa ousadia minha de querer aplicar as coisas dentro da minha área, né? Então eu comecei olhando para a área de atendimento. Então, o que que eu posso fazer dentro do atendimento lá atrás? Quando eu conheci a experiência, quero fazer jornada, quero conhecer jornada, quero entender persona, quero fazer proto-persona, quero validar tudo isso. E aí eu já tinha a ajuda da consultoria para poder estruturar, porque também, assim, é outra realidade. Gente, você lê os livros, maravilhoso. Ah, proto-persona, persona, jornada. Aí você vai lá na teoria, você pega uma jornada de 5 fases, que ela é ótima para quando a gente está iniciando os pensamentos e se iniciando na área de experiência do cliente. Ela realmente é um guia para transformação cultural. É fantástico. E aí eu comecei nesse pensamento pequenininho, tal, até que chegou a consultoria e falou assim para mim: olha, desse jeito, querida, você não vai, tá? Por que que você não tá conseguindo? E aí a gente foi fazer isso de uma maneira mais robusta e completa. E quando eu fiz aquela jornada daquele tamanho, e eu falei: não, é isso, porque o que eu tô conseguindo fazer não tá me dando tração, porque talvez eu não fui na profundidade necessária. Mas hoje, com a minha maturidade, eu entendo que foi necessário aquele pensamento introdutório para que eu conseguisse potencializar e ser mais ágil no resultado que eu esperava na jornada mais completa, né? Então, a gente olhou para tudo isso, estruturou uma maneira de captar essa voz, né, do cliente, a gente fez a jornada, validou as nossas personas, aí introduziu métricas, dados, tal, 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 né? Tipo, o que já tem de prática, é isso que você vê na prateleira. Na prateleira, todo mundo vai te dizer, faça a jornada, escreva sua própria persona, valide sua persona, crie dados. Gente, essa é a parte mais fácil de se fazer, porque a teoria te ajuda. Quando você vai fazer um depara para aplicar tudo isso dentro da realidade da sua empresa, dentro do perfil do seu cliente, isso é praticamente um monstrinho que você vai criando, né? E aí é onde você começa a olhar, estruturar, e aí eu fatiei isso para que eu conseguisse potencializar. E eu comecei aplicando os processos de melhoria que eu identificava dentro dessa jornada e desses dados dentro da minha própria área, que estava na minha gestão. E foi aí quando eu ganhei visibilidade, porque eu dizia sempre, tem alguns mantras que eu sempre repito na empresa, né? Que é, eu trago os meus sentimentos e transfiro e transmito eles para as pessoas em dados. Porque quando você vai falar de uma indústria, gente, a gente fala de experiência do cliente para quê? Uma é para melhorar essa jornada e essa experiência, a outra é para ter resultado financeiro. É verdade, eu não vou fazer experiência do cliente para gastar dinheiro, eu quero dinheiro no bolso, entendeu? É uma troca, é justo, o mundo é capitalista. Então, quando a gente conseguiu fazer, e aí eu trazer dentro da minha área esses sentimentos transcritos em dados e aonde eles estavam efetivamente impactando, aí foi quando eu ganhei visibilidade e confiança e a gente teve patrocínios e aí as pessoas começaram a embarcar, acreditar. Aí eu tive já pares que idealizavam em que eu ia opinar e as coisas começaram a acontecer.
Eu acho que essa é uma das situações mais clássicas, né? Depois que tu passa daquele primeiro momento de desenhar persona, desenhar jornada, né? Quando você faz a sua primeira proposta do que fazer diferente e as pessoas começam a questionar, né? Mas pra que melhorar a experiência se a gente tá vendendo? Pra que mudar? Né? E isso não... Eu não vejo ser uma conversa muito doce de se ter, né? Porque normalmente vem um gerente e fala assim, cara, eu gasto tanto com essas ideias, quando é que vai vir o ROI? E aí começa a se questionar, né? Experiência é investimento, é custo, é só desperdício... Como é que funciona? Como é que foi essa conversa aí dentro, ainda mais de uma indústria muito focada em resultado?
O Muriel fala
não,
de ter...
Não só focado em resultados, né, mas que cada centavo ali da linha de produção faz diferença, né?
ROI, CAC, CAPEX, OPEX, tudo isso faz parte do nosso dia a dia e não dá para a gente ignorar, né? Se sobrevivemos, se a gente tem 40 anos de mercado sendo líder, é porque a gente sempre trabalhou de uma maneira correta fazendo isso. O que acontece é que o mundo mudou, né? E o mundo mudou e a gente precisa convergir tudo isso, né? E eu acho que quando a gente começa a ter esses números, a primeira mudança que foi feita, ela foi dentro da minha área. Então, eu vou trazer um dado prático aqui. Ó. 2020, antes da pandemia, eu tive muita sorte, tá? Eu sofri muito, mas eu acho que o universo conspirou, meu favor. Porque quando a gente estava implementando a experiência do cliente, veio a pandemia. E até então, a gente olhava para aqueles dados e para aquelas informações, mas não sabia trabalhar muito bem, principalmente na frente de atendimento, né? A gente pensava em autosserviço, em trazer novas experiências e tal. A gente colocou, tipo, no começo da pandemia, a demanda de atendimento aumentou 480%. A gente praticamente dormia lá fazendo as coisas nos primeiros meses.
Nossa.
E aí, vamos supor, eu operava em média com, sei lá, 200 CPFs, e aí eu passo a operar com 4 mil CPFs, vamos dizer. Eu tô falando cliente final porque ele não conhece da minha rotina, então é mais fácil tangibilizar ele. Com 480% a mais de demanda, eu não aumentei ninguém no meu time. Só que eu também não demiti ninguém, entendeu? E as estratégias de experiência do cliente que já haviam sido mapeadas dentro da minha jornada foram as que fizeram e potencializaram as transformações para que a empresa se sobressaísse naquele momento. Os clientes eram atendidos, a gente vendia, a gente respondia, a gente tratava, a gente acolhia, a gente falava com as pessoas para passar naquele momento que estava todo mundo inseguro de uma maneira muito mais estratégica, com calor humano. Ali foi o primeiro choque que a empresa teve, falou: opa, a gente está falando de liquidez, de volume, mas tem alguma coisa diferente acontecendo. E aí foi a primeira validação para poder sobreviver. E imagina que naquele momento todo mundo está fazendo atividade física em casa. E a maior parte dos produtos home, da Movement, eles são produzidos em Manaus e são importados. A fábrica de Pompeia, a demanda automaticamente ela caiu, ela passou por uma queda, porque as academias fecharam, né? Só que a gente continuou a se sair muito bem naquele momento e se posicionar de uma maneira diferente. Então, acho que esse foi o primeiro ganho que, tipo, o CX veio e falou para a empresa: opa, vou garantir sua liquidez, é desse jeito que está funcionando, no final do ano você vai ficar feliz com o seu DRE aí. E o outro foi que naquele movimento a gente também já havia mapeado as necessidades que o cliente home ele queria. Então, a gente começou a entender que as pessoas elas não faziam, elas não compravam o produto. O produto era o como ela resolvia a dor dela. E essa era uma linguagem muito nova para tudo aquilo que estava acontecendo, né? E quando a gente começou a contar e falar: olha, o produto é o como. Na verdade, esse cliente ele quer melhorar a estética, ele quer cuidar da saúde, ele é um cara que corre na rua e tá com medo, ele tá com a performance dele. Então, assim, eu não tô vendendo mais uma esteira que te faz andar 30 minutos a 9 km por hora. Eu tô vendendo para uma pessoa de 70 anos, 10 anos de vida a mais com o neto dele. E quando a gente começou a contar tudo isso para a organização, né, e começou a dizer como que esse processo poderia afetar, a gente passou por uma reformulação, né, dentro do nosso site, customizada e direcionada para o cliente. E a gente provou que, tipo, todas as pequenas mudanças que aconteciam, elas estariam aí, tá aí, né? Daqui uns dias a gente tem muita novidade acontecendo aí que eu não posso dar spoiler aqui. Mas eu acho que foram dois momentos que marcaram e que a gente olha e fala: como você fez essa transformação? Esses são dois grandes cases, assim. E o mais importante, os gestores que estavam comigo, que não eram da minha área, né? Porque eu estou falando de áreas de atendimento, experiência do cliente que estavam na minha gestão. E tinham gestores que estavam sendo impactados ali. Eles entenderam isso e eles mergulharam nessa de cabeça, assim. Então, eu acho que aí a gente começou a dizer para a empresa que o processo de transformação cultural ele estava acontecendo. E o próprio board ele olhava e falava: opa, eu tenho dois gestores pensando para o mesmo lado, eu tenho um resultado acontecendo na organização. E aí, eu acho que se fosse para eu exemplificar dois marcos que disseram: olha, vai mudar, e desse jeito seriam esses dois.
Interessante, né? Sabe, Juliana, tem gente que tanto de correr que chega até a empurrar carrinho de bebê e gastar o carrinho inteiro até ele parar de funcionar. Já ficou sabendo dessa, viu na internet. Não levava o outro, não.
É verdade, isso é verdade. Eu treino corrida desde 2010, né? Já fui um bom atleta. Hoje alguns quilos a mais não está permitindo eu ter a performance que eu tinha, mas eu permaneço treinando com as minhas crianças, né? Esse fim de semana, infelizmente, aí a gente teve um pequeno incidente. Aí depois de 14 quilômetros correndo com meu filho, o carrinho simplesmente travou. E aí era os rolamentos da roda quebraram. Mas é de desgaste mesmo, né? Então, assim, é uma manutenção preventiva que eu deveria ter feito como consumidor, não fiz. E aí acabou ficando na minha conta esse certo prejuízo aí que foi
Esse
solucionado já.
carrinho de bebê que o Fernando empurra já tem mais quilometragem que o meu carro, viu? Queria dizer nada.
tem uns bons quilômetros já, mas São 4 anos de utilização, então faz parte, né? E muito, né, do que você tem no atendimento aí dos clientes é manutenção de equipamentos, né? Então, assim, eu já estive numa indústria, não indústria, né, mas uma importadora que cuidava de instrumentos musicais, de uma grande marca, e a nossa grande parte de atendimento ela é voltada para a manutenção do equipamento, né? E como a Movement, né, os produtos que têm um valor agregado significativo, os clientes criam uma expectativa maior da qualidade do atendimento, né? Assim, você não gasta R$5.000, R$6.000, R$10.000 e espera que quando você... Primeiro que você não espera ter necessidade de ter um atendimento, né? Primeiro ponto é isso, né? Você acredita que aquilo vai durar para sempre, né? E isso não é verdade, né? A gente tem vários cenários de necessidade de cuidar dos equipamentos, orientações para isso. Os consumidores muitas vezes também não seguem essas orientações, né? Mas de qualquer forma eles criam essa expectativa de ter um atendimento de qualidade, de que o problema seja solucionado de uma forma ágil, né? Isso realmente é uma dor de todo mundo que tem uma indústria por trás, né, Juliana?
Você falando assim, né, de manutenção e de a gente ter a consciência, me veio que outro dia eu estava estudando alguma coisa e aí falava que só 5% dos consumidores leem manual e que era um percentual baixíssimo, não vou me lembrar o número aqui agora, que se atentavam às manutenções preventivas que os equipamentos necessitam, né? E eu acho que isso é tão real que a gente vê hoje os vestíveis fazendo pushings o tempo todo para a gente, né? Das escolhas que a gente faz, né? No dia a dia. Então, desde um aplicativo que você compra e consome, ele te lembra, tem o seu relógio que a gente usa e ele vai falando tudo o que está acontecendo, assim. Então, eu acho que, já puxando o gancho, assim, né? Para a gente que é indústria, é difícil, às vezes, a gente fazer essa mudança de mindset. Porque há um tempo atrás eu diria, poxa, Fernando, você não lembrou de fazer a manutenção? E hoje fica tão natural a gente entender que o cliente é assim que eu falo. Gente, não, ele não sabe, a gente tem que lembrá-lo, né? Tipo, vamos fazer isso, chegou a hora de falar com esse cliente. Gente, ele esqueceu, ele não sabe como é caminhar. Manual? Não, gente, ele não lê manual. Por que vocês vão fazer ele ler? Manda o print. Então, eu acho que tudo isso, né, é a vivência de experiência que faz com que a gente faça o deparo, assim, do dia a dia, né?
É um tutorial, é um vídeo, é qualquer coisa que faça com que ele tenha algo, como você mesmo disse, né, mais tangível, né? Porque ler um manual, assim, eu lidava com encaminhar os manuais técnicos para as assistências, cara. Nem os técnicos liam, né? Então você imagina um cliente ler isso. Então é algo bem complexo. Uma coisa que eu tive de referência legal recentemente, eu tive que trocar de impressora. A minha quebrou depois de quase 3 anos de uso. Eu levei para manutenção e o técnico falou assim, cara, a sua já durou muito. Porque assim, o prazo de validade que eu tenho dessa marca que você comprou é de 1 ano. Você está no terceiro ano, então você já, tipo, já usou mais do que deveria. Essa questão de quão perecível está hoje os equipamentos, né, devido a vários fatores, né, isso aí pode ser um ponto. Mas depois que eu instalei a impressora novamente, acabei comprando a mesma marca. Depois de alguns dias, ela me mandou um e-mail me mandando orientações sobre a garantia, de como manter a qualidade do equipamento. Então, são esses os pontos assim, que são... vai sucintos, né? São coisas simples, né? Que você precisa estruturar dentro de uma experiência do cliente, que vai fazer a diferença, né? Você pode não, vamos pensar, né, numa esteira, né? Que é um dos grandes produtos da Movement. Você pode pensar para o seguinte, cara, esse cara pode me responder um formulário seguinte, qual a sua expectativa de treino na semana? O cara fala assim, eu tenho a intenção de caminhar por 30 minutos todos os dias. Quanto que isso dá de quilometragem em um mês, em um ano? Olhando essa manutenção preventiva, em quanto tempo vou precisar me comunicar com ele? Né? É algumas coisas assim, tipo, vamos pensar, um tanto simples, né, que num formulário de entrada do cliente pode ser realizado, que vai fazer toda a diferença você daqui 6 meses, 7 meses, mandar um e-mail para ele, assim, olha, está na hora de você lubrificar aí seu equipamento. Na hora de você chamar um técnico, você tem isso garantido já pela sua compra, né? São vários fatores pequenos, né? que evitam inúmeras outras dores de cabeça no final das contas, né?
Sim. Eu acho que tem um desafio aí de experiência, que é entender o que que eu devo fazer para que eu tire fique prático, eu tire essa responsabilidade desse cliente para ele fique mais prazeroso a compra de um produto, né? Então, não fazer manutenção é o mundo ideal para todo mundo, né? E o que que eu posso fazer para facilitar? Porque também hoje em dia eu acho que tá todo mundo meio de saco cheio, né? De tanta cor, preenche, faz, o que que é? A LGPD tentou estruturar um pouco, mas as coisas estão mais bagunçadas, né? É, parece a respeito disso, assim. Então, eu acho que a nossa área de experiência do cliente, ela favorece a gente, porque a gente tem condições de entender e personalizar, né? De novo, o que que ele espera? O equipamento home é uma necessidade, talvez ele não queira dar manutenção. Para o cara que é dono da academia, não, vamos colocar um serviço de qualidade, porque ele precisa daquele cuidado, daquele zelo, daquele bem-estar, muita gente transitando. E a gente, na experiência, consegue fazer esse overview geral e trazer as soluções e sugerir, né? Não é nem trazer, a gente sugere as soluções para que as áreas apliquem isso.
É, isso é muito louco, né? Quando a gente vai trabalhar a experiência do cliente com produtos físicos, né? Não com tecnologia, né? Apenas. Além de pensar na jornada de compra, de uso, de recompra, a gente tem que pensar na recuperação também, né? Na jornada de recuperação quando o produto falha por algum motivo, né? Porque aí tá a grande quebra de expectativa, né? Onde vem o nosso amiguinho Procon, né? Então é complexo.
Exatamente.
Bom, Ju, queria fazer agora uma pergunta para entender assim um pouquinho, então, como é que é o dia a dia de uma gerente de CX? Nos conta aí, como é que é? É só reuniões adoráveis, chega lá, vê um NPS maravilhoso, como é que é esse dia a dia?
Gente, assim, ó, primeiro é que eu passo muito tempo do meu dia em reuniões e as pessoas vão dizer: Nossa, mas assim, né? Se você tem reunião, isso não é produtivo. É, como que acontece? Como a gente está em um processo de transformação cultural, eu vejo que as reuniões elas são necessárias, porque são nesses momentos que a gente pode dialogar, que a gente pode entender a dor do outro, que pode trazer proximidade. Então, eu passo muitas horas do meu dia falando com pares, olhando, entendendo, né? E traduzindo um pouco dos dados que a gente utiliza aqui para estruturar a área, né? Então, tirando isso, eu acho que tem um fator muito importante que dados é o que direciona uma gerente ou qualquer pessoa que esteja na área de CX em cargo estratégico. A gente não toma decisão sem estar pautado em dados. A gente não vai em achismo. A gente não pode, não é sobre o que eu penso, é sobre o que as informações trazem para a gente, como que eu construo esses dados hoje em dia, como que é feita essa gestão. Como eu faço através da área de atendimento, eu tive a sorte de fazer a gestão da área de atendimento e participar da implementação de uma última versão de CRM. Então, o CRM, vocês sabem também que ele é uma dor para uma organização, porque não adianta eu ter um mega sistema, uma ferramenta incrível, se o comportamento e a cultura das pessoas não utilizam aquilo para o dia a dia. Então, ou eu vou ter dado sujo, ou eu nem vou ter dado, né? Para eu poder trabalhar um CRM, eu preciso de pessoas imputando dados. Então, dentro da minha gestão, a minha área trabalha 100% focada no CRM. Eu trato, olho e identifico toda a jornada do cliente dentro do meu CRM. E algumas áreas específicas, áreas que de N1 e N2, que têm relação com o cliente, elas são obrigadas a trabalhar com isso. Então, eu utilizo os dados do sistema, dessa relação com o cliente, né, desse monitoramento para essa tomada de decisão. E a gente trabalha as fases, o desejo do cliente, quando ele está interagindo com a gente, que ele quer comprar, por que que isso acontece, quando ele está no momento da compra, o que faz ele decidir, depois que ele compra, o pós-venda e até a venda, que a gente faz essa régua de lealdade, tudo dentro de um mesmo sistema. Então, as minhas decisões e as minhas análises que diariamente, eu acho que não tem um dia sequer na minha vida que a minha rotina não seja ao chegar na empresa, abrir o CRM e dar uma olhada ali para ver como que está o funil, como que estão as ocorrências, com em que área está mais parada, como que está o SLA e cumprimento, porque o que cai para o meu CRM já são interações com o N2, né? O N1 está na ferramenta de atendimento. Aí eu vou para o dia a dia do N1, vejo o que o cliente está falando. Eu, particularmente, tenho uma gestão muito próxima da operação. E durante algum dia do mês, eu sento na operação para ver o que está acontecendo lá, que é para eu ter essa percepção de como que o cliente está trazendo e como que as pessoas estão operando, né? E aí, é através dessas informações, dessas percepções, desses dados, que eu traço a estratégia e levo para as áreas as situações que estão acontecendo. Fora tudo isso, a gente tem as métricas que também direcionam as decisões. A gente, NPS, CSAT, FCR, são direcionadores, né, para a gente. As pesquisas que são feitas com frequência, por persona e validação. Então, eu tenho rituais desses dados mensais, semanais e quinzenais. Então, esses rituais, eles praticamente é onde eu entendo o que está acontecendo. Eu trato individualmente nas áreas que tem a minha gestão, né, de atendimento voltado a atendimento, as áreas de CSAT, logístico, comercial, de serviços. Eu faço análise e levo para a área. E as ocorrências que acontecem no dia a dia, porque a gente está falando de cliente, é um organismo vivo, todo dia tem coisa nova. Eu faço esse overview e também levo para a gestão. E tem um pequeno detalhe, né, gente? Que são pessoas. Nada disso funciona.
Pequeno.
Um pequeno detalhe que faz com que tudo isso aconteça. Que são as pessoas que estão envolvidas na operação, também todo mundo que está dentro da minha gestão. Eu tenho processo de feedback, alinhamento dos sonhos no início do ano, eu faço eventos voltados para a experiência do cliente anualmente, então eu levo a minha operação para viver coisas diferentes, porque não tem como eu parar uma operação para ir participar de eventos e fóruns como eu participo. Então, eu vivo muito isso durante o ano e depois eu promovo isso aqui para eles, né? Eu faço programa de desenvolvimento, eu olho o dia a dia da operação, eu converso com o operador, eu tenho os meus team leaders ali que é quem puxa as frentes, mas eu sou muito próxima, eu gosto de olhar no olho do funcionário, entender o que está acontecendo, né? Então, eu acho que isso daí é o que faz com que eu estruture, né? Eu acho que o que me pode dizer que hoje talvez eu tenha sucesso, se é que eu posso me considerar, eu me considero, né? Que, tipo assim, tá tudo bem, é que eu sou apaixonada por pessoas. Eu realmente gosto de trabalhar com gente. E eu transfiro tudo isso para o meu time, para a minha operação. Então, quando eu vou cobrar uma métrica, um KPI, uma estruturação, um diálogo que vai doer com a outra área, que é processo de mudança, que eu sei que a outra área não está preparada para ouvir, eu estou buscando essa comunicação assertiva com o time para que eles façam, como eles sentem que eu estou ali para eles e por eles também, Eu sempre tenho, vamos dizer assim, sucesso, talvez, na minha condução, assim. Então, meu dia a dia basicamente é esse. Eu devo trabalhar aí por dia umas 10 horas? Trabalho, tem de, né, 10, 12 horas. Às vezes, no final de semana, o telefone toca. Você tá de férias, o telefone toca. Só que isso tudo é tanto vinculado ao meu propósito que, tipo, muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas você nunca desliga, tal, né? Mas é que eu acho que são coisas que dão prazer, assim, sabe? Então, basicamente, o meu dia a dia é esse.
Estamos já próximos aí de umas perguntas finais. E, Ju, você comentou que iniciou esse processo em 2018 e agora, em 2023, 5 anos depois, você ainda fala sobre aculturamento. Este é um processo que é infinito. Há de concordar ou você acha que... Em algum momento você acha que você vai ter isso conquistado dentro da organização toda? Ou é um processo contínuo que precisa ser sempre revisto?
Eu acho que esse é um processo contínuo que precisa ser revisto, até porque a cultura vem da quantidade de vezes que essas pessoas vivenciam isso, né? E não dá para a gente hoje olhar para o mercado de trabalho e falar que sempre vai ser assim, que as mesmas pessoas vão estar vivendo isso, né? Então, esse é um processo que a gente vai amadurecendo. A outra coisa é que a gente passa por uma transformação a todo momento, as pessoas mudam, o ecossistema muda, o mundo muda, a tecnologia muda. Então, essa cultura precisa ir se adaptando. Eu acho que tem um processo cultural que é as pessoas estarem habituadas e preparadas para a transformação. E isso vai fazer com que isso fique infinito, mas de uma maneira mais leve. Eu acredito que esse seja o momento que a gente está vivendo. As pessoas estão mudando o mindset para que elas entendam que essa empresa ou essa marca, ela sempre vai estar em processo de transformação. Então, eu considero ele um processo infinito, porque a gente está preparando as pessoas para que elas entendam que esse processo nunca vai acabar.
Legal. E aí, Ju, uma pergunta, assim, antes da gente chegar no nosso final, né? Que poderia ficar mais algumas horas aqui. Mas, depois de tudo isso que você comentou, tudo isso que a gente passa, você falou uma coisa no início que é muito importante, né? Você falou o apoio da autogestão. Então, depois de todo esse trabalho, como é que é aquela conversa ou apresentação dos resultados? Como que você faz essa apresentação para a autogestão, até para garantir que eles vão continuar apoiando?
A gente tem rituais, né, para poder trazer esses indicadores, assim, que são pilares. Então, eu tenho os meus pilares de atendimento, que são as áreas que eu cuido e respondo, né? A gente tem, e esse reporte, ele acontece com frequência, né, mensal, quinzenal. A gente tem os OKRs, que são os direcionadores estratégicos. Isso acontece mensalmente e quinzenalmente, do qual a gente desdobra isso para a organização. A gente está passando por uma reformulação nesse ano, tem uma estrutura que um pilar é só de experiência do cliente. E aí a gente começa a assimilar também o quanto que a empresa já está amadurecendo, porque hoje dentro do pilar de OKR eu tenho um pilar só de experiência do cliente para falar e agir sobre isso, do qual eu lidero, né? Isso acontece quinzenalmente e mensalmente. Aí eu tenho comitês do cliente, que acontece mensalmente também. Então são agendas, basicamente eu devo ter 2 ou 3 encontros com o presidente. No mês, que é para falar dos indicadores de atendimento, do comitê do cliente e dos OKRs estratégicos. E, eventualmente, a gente tem situações, sim, de que a gente precisa, às vezes, de uma validação. Eu tenho um perfil muito que eu peço perdão, a permissão, como eu sei que está na mudança, eu vou. E, às vezes, a gente precisa fazer esse nivelamento. Olha, fiz isso, tal. Então, são reuniões que acontecem, para poder tratar isso, e muita conversa hoje, gente, pelo WhatsApp, acreditem, eu falo muito com o meu presidente pelo WhatsApp, é um canal de comunicação muito efetivo, às vezes uma coisa rápida, um alinhamento, uma prévia do que vai acontecer, e super dá resultado. E eu tenho também um diretor, que praticamente a gente tem conversas semanais aí das situações que acontecem no dia a dia.
Nós temos aqui, no retorno das nossas gravações na segunda temporada, um pedido para os nossos convidados de 2 coisas, meio que de surpresa para você, para facilitar, né, e você ter um tempo aí para qualquer coisa pensar. Nós gostaríamos de convidar você a compartilhar conosco a indicação de um livro que você tenha lido e que tenha te auxiliado na carreira, na sua vida, ou... Você fala assim, pô, eu gosto de romances, né? Gosto de história em quadrinho, qualquer coisa que tenha ajudado você aí nesse seu processo, na sua vida, porque nós sabemos que também nós precisamos ter um certo equilíbrio em todas as nossas ações, né? E às vezes a leitura pode ser um desses gatilhos de reflexão e até mesmo de prazer e de lazer, né? Então, o primeiro ponto é você compartilhar com a gente um livro. Enquanto você vai pensar, eu vou compartilhar a minha dica de livro para começar o ano. E também, né, nós temos uma playlist com as músicas que os nossos convidados da primeira temporada indicaram. Então, se você também quiser compartilhar com a gente o nome de uma música, ou se você não souber o nome da música e for uma boa cantora, queira dar uma palhinha para a gente aqui também, não tem nenhum problema. E também estendo isso para o Muriel para a indicação do livro. A música o Muriel vai dar para a gente em um outro momento. Eu gostaria de compartilhar com vocês, né? E você disse durante nossa entrevista que existe um vilão muitas vezes das nossas organizações, e esse vilão é uma característica, é algo que nos acompanha, que se chama ego. E eu indico o livro O Ego é o Seu Inimigo, do Ryan Holiday, né? Um escritor aí americano. Tive o primeiro contato com os conteúdos do Ryan em 2020. Ele foi listado entre as principais indicações dos grandes CEOs, né? Se você pega lá a lista dos CEOs, indicação de livro de 2020, tem dois livros do Ryan, que é esse, O Ego é Seu Inimigo, e O Obstáculo é o Caminho. E aí, só para deixar uma palhinha, né, disso, de tudo que nós conversamos, quando nós deixamos o nosso ego nos conduzir e até mesmo tomar as decisões muitas vezes por nós, uma frase aqui do Ryan, né? Quando eliminamos o ego, o que nos resta é a realidade. O que substitui o ego é a humildade. Sim, mas uma humildade e uma confiança sólidas. A confiança nos envolve, o ego nos manipula. É a diferença entre um remédio potente e um veneno. Então, nas nossas relações aqui, dentro dessa, muitas vezes, esse jogo que nós temos que jogar para conquistar, né, o nosso público interno, os nossos clientes, deixar o nosso ego de lado pode ser uma grande solução e um grande remédio para as nossas relações interpessoais. Então, a minha dica de livro é essa daqui.
Para a vida, né, gente?
Isso aí.
eu sou mulher, eu não sou uma feminista daquelas que, tipo, né, briga
Militante.
por tudo, mas eu sou feminista e quando a gente estava falando aqui de experiência do cliente, eu acho que a minha função dentro de uma indústria de 40 anos, ser gerente, ser mulher, ser a primeira gerente mulher de uma organização, já diz muito sobre o que a gente tem que enfrentar, né? E eu acho que um livro que me trouxe muita lucidez para enfrentar essa vulnerabilidade que a gente encara é A Coragem para Liderar, da Brené Brown. Eu amo ela, tipo assim, ela é uma inspiração para mim, a maneira inteligente que ela pensa nas situações e nas coisas. Então, todos os livros dela, mas A Coragem para Liderar, ela realmente, tipo, foi um divisor para mim, né? Que, tipo, me identifico com isso e eu sei as questões que existem por trás de toda a jornada. Música. Eu amo Jack Johnson e tem uma música dele que chama Better Together, que até eu tenho tatuada ela no meu braço, porque eu sou de pessoas, eu acredito que a construção, ela nunca é individual, ela sempre é mais prazerosa no coletivo. Somos seres humanos, a gente vive em manada, a gente constrói, a gente replica comportamentos. Então, essa é a música que eu deixei para sua playlist. Ah, também estou lendo um livro que é muito legal, que é Ideias Rebeldes. Eu não me lembro o nome do escritor, mas ele fala muito sobre o processo de um pensamento criativo. Também deixo aí dois livros, então, indicação para as pessoas.
Agora com o Chico Muriel, para a gente poder fechar as indicações de livros aí da noite.
Eu ainda estou em choque ali quando tu leu o trecho do livro. Estou me recuperando aqui. Então, gente, eu vou indicar hoje, como eu sou uma pessoa muito prática, né, muito pragmática do como fazer, eu vou indicar o The Effortless Experience, do Matthew Dixon. Ele fala muito sobre esse esforço que a gente causa, né? Como a gente conversou aqui muito e a gente está falando sobre criar experiência cliente. A experiência do cliente com produtos físicos, né? Que é uma lógica diferente quando a gente fala de software. Então, eu indico muito isso, até para uma grande reflexão no papo que eu tô tendo até agora, né? Desde que a gente começou a conversar com a Juliana, é sobre, cara, eu não tenho que pensar só em uso, mas eu pensar na experiência quando o meu cliente errar, porque ele vai errar, né? Tem coisas que a gente não pode evitar, né? Então, eu vou com essa dica. E, Ju, queria te agradecer muito por ter esse tempo. Eu sei que a agenda é curta, né? Correria, ainda mais esse início de ano, essa luta aí para essa transformação de uma indústria que não é fácil. Então, eu queria agradecer muito por você vir aqui contar essa história, contar para os nossos ouvintes também. Gente, a gente vai deixar, tá, os contatos da Juliana, que ela disponibilizar, na descrição do episódio, tá? E fiquem atentos ao nosso grupo do Telegram, que a gente tá revivendo ali, que eu vou deixar uma surpresa lá para vocês, tá? Então fiquem atentos, quando eu liberar ali, vai ser um presente exclusivo ali, tá bom? Entendendo? Algum fechamento?
Mais uma vez, obrigado, Ju, pela presença. Nós estamos retomando as nossas gravações e é um momento muito único para o CX na Real ter aqui a presença do Muriel como nosso novo apresentador, nosso novo host aqui do CX na Real. Reforçamos o convite, né, para que você, né, que está nos ouvindo, nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Nosso grupo do Telegram também estará aqui na descrição. E compartilhe conosco a sua opinião sobre como foi esse episódio, o que você aprendeu, o que você traz aí de lição do que a Juliana viveu e compartilhou conosco, porque com certeza vai ajudar a gente poder construir novos episódios a partir da sua opinião. Ju, uma mensagem final para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, aqueles que nos seguem. Diga aí, considerando esses 5 anos de aprendizados aí com o CX, uma mensagem final para nós.
Gente, para quem está começando, para quem já está na área, eu acho que é uma área apaixonante, como eu disse. E eu acredito, eu tenho certeza, eu sou prova, eu consigo viver isso todos os dias, que a experiência do cliente, ela traz resultado financeiro, visibilidade e posicionamento para o seu branding. Então, você pode seguir acreditando, porque ela vai transformar o seu negócio. Então, por mais tortuoso que seja o caminho, por mais difícil que seja, a gente consegue viver experiências e contar histórias lindas com esse eixo de carreira que a gente escolheu. Então, o que eu digo para todo mundo é: vambora! Tamo junto nessa!